duas irmãs curiosas, uma faca bem afiada e um acidente à perda de uma língua. É assim que começa o livro que vamos falar hoje. Ganhador dos prêmios Leia, Jabuti e Oceanos, vendeu mais de 700 mil exemplares desde 2019 e já é considerado um clássico da literatura nacional. Mas o que torna esse livro tão especial? É o que vamos discutir hoje. Hoje nós vamos falar de Torto Arado no quadro Tá Tendo Review Nerd, onde nós resenhamos livros indispensáveis para nossa construção pessoal e que queremos compartilhar com vocês. Essa é uma parceria com o podcast Bueiro Nerd e quem tá aqui representando eles hoje é a Ive. Tudo bom, amiga?
Ótima aí! Nossa, muito feliz por ter lido esse livro. Galera, você já conhece porque a gente tá sempre aqui, tá sempre no Bueiro Nerd. Mas eu sou a Ive, sou do Bueiro Nerd. Vocês me encontram muito, principalmente no Instagram. E o Bueiro Nerd produz conteúdo, né, voltado pro universo nerd, pro cinema. Então siga a gente, arroba Bueiro Nerd.
Também estamos recebendo pela primeira vez a Ana. Tudo bom, Ana?
É, a Ivula postou um story falando que tava lendo ele, eu tava lendo simultaneamente, assim, sem combinar. Foi muito engraçado.
Caraca, tu leu agora também?
Não, eu terminei já
Caraca!
tem alguns dias,
Não sei, mas tu
mas.
leu na mesma época que a gente também. Então tu
Sim.
também tá no hype aqui do livro.
Eu li sem pesquisar sobre absolutamente nada. Eu só peguei o livro e li. E depois que eu terminei, eu fiquei muito encantada e fui pesquisar mais sobre.
Eu também. Eu fui ver a entrevista no Roda Viva.
Eu fui crua.
Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast. A gente escolheu esse livro para ler porque nós fazemos uma curadoria do que está em alta, do que está se falando e do que vai ser interessante trazer para o podcast. Mas você que foi convidada depois que leu o livro, o que te levou a iniciar essa leitura?
É, eu pedi uma indicação para o meu irmão. Ele me indicou esse livro e falou que era muito bom pra eu ler. Eu ia pesquisar um pouco antes, mas eu não gosto de spoiler. Então eu decidi ir sem opinião externa nenhuma para não ser influenciada, para ter minha opinião sobre o livro, né? Pesquisei depois e fiquei encantada. Me apaixonei pela leitura, foi incrível, né? São as três partes assim que são tão encaixadas, tem uma sintonia tão boa entre as partes que eu li assim sem perceber.
Ele te conquistou, como conquistou a gente também, mas a gente já tinha um parâmetro de venda, de que alguma coisa esse livro tinha.
E de prêmios, né? Ele foi premiado antes de ser publicado. Eu acho que isso é importante a gente falar aqui, porque antes dele ser publicado no Brasil, ele participou de uma premiação em Portugal e ganhou o prêmio. E o livro é tão bom, que ele tem uma linguagem tão própria, palavras tão próprias de quem vive aquela realidade ali, da lida com a roça. E mesmo assim, mesmo com algumas coisas que eu tenho certeza que quem é da cidade não consegue entender, tem que pesquisar, precisa de um dicionário. Mas mesmo assim, isso não tira toda a profundidade e a beleza que é Torto Arado. Então, mesmo com palavras complicadas para quem é brasileiro, e mesmo assim ele conseguiu ganhar um prêmio português. E depois disso, começou a ser publicado em Portugal, veio pro Brasil e ganhou dois prêmios no Brasil. Incrível, incrível.
E ele é um autor muito jovem. É, eu fiquei
Sim.
impressionada. Ele tem só 41 anos. Ele é muito jovem e já fez um clássico.
E sem prometer nada, que não era o objetivo dele. Isso que é incrível, tá ligado?
Sim.
E também tem muita da vivência do autor, né? Porque ele é baiano, então ele usou toda a vivência para criar uma história muito encaixada.
Eu vi umas entrevistas dele que ele fala que ele viveu na cidade, mas a família dele veio, né, dali da roça. E por ele trabalhar no INCRA, ele viajou muito o interior do Maranhão, muito interior da Bahia, fez pesquisa de doutorado lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Então, tudo isso foi muito presente na escrita escrita. E eu acho muito incrível quão respeitoso é a maneira como ele tem um olhar, né, para o interior. Isso é, foi o que mais, assim, me tocou.
Ele trata com muito carinho e muita intimidade, né, os temas que ele se propõe a escrever. Mas, para quem tá perdido e não sabe do que a gente tá falando, galera, vamos dar uma sinopse do livro? Eu tenho uma aqui anotada, mas vamos criar a nossa aqui. Vamos lá. O livro se passa no interior da Bahia. Ele não diz exatamente a data que ele se passa. Ele dá algumas pistas, mas mesmo assim fica por ser no interior e por querendo ou não, é como se o tempo passasse diferente, né? Porque se Sim. você parar pra pensar, quanto tempo demorou pra luz chegar na cidade? Quanto tempo demorou pra luz chegar no interior? Então a chegada da eletricidade não é um marco tão fiel de data.
É, tem lugares até hoje que não tem acesso.
Então é um livro que a história pode ser nos anos 40 ou em 2023. A gente não tem como saber. Mas, enfim, a história segue duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que começam um livro com 6 e 7 anos, quando elas encontram uma faca da avó numa mala e sofrem um acidente. Com esse acidente, uma fica muda e a outra não, e a gente não sabe a princípio quem. E com isso, uma vira a voz da outra e elas ficam muito juntas nos apresentando esse universo que elas vivem, que é uma família que mora numa fazenda, trabalhando para os donos da fazenda.
Elas trabalham na fazenda, mas é uma relação de trabalho, mas de trabalho... Eu não queria usar o termo análogo à escravidão, porque para nós... da cidade que a gente pesquisa e estuda, a gente sabe que é, mas para essas pessoas que estão lá, é trabalho de servidão, é um trabalho que é uma troca, para eles é como se fosse um escambo, né? Troca de mão de obra por um direito à moradia, por um direito de trabalhar a terra. Porque quando teve ali em 13 de maio de 1888, né, a abolição da escravidão, não se podia mais ter escravos, então trocou, né? Então, em vez de escravo, tinha os trabalhadores moradores. Eles tinham direito a morar, desde que eles trabalhassem para os proprietários da terra.
Já que você tocou em 1888, é até interessante dizer que, por que que essa galera se sujeitou a isso, né? Quando a gente pensa em abolição da escravidão, não quer dizer simplesmente que todo mundo tava livre e ia simplesmente arranjar um emprego, pegar o salário, alugar uma casa e morar como a gente faz hoje. Não. Os donos de escravos foram ressarcidos pelo governo e os ex-escravizados foram jogados à própria sorte. Simplesmente largados na rua. E quem foi contratado como mão de obra remunerada foram os estrangeiros, que houve todo um programa do governo para trazer essa galera para cá.
Incentivo, né? De Isso. mão de obra italiana, alemã, portuguesa para trabalhar.
E eles já vinham para cá com direito à moradia, no papel e tudo, no nome deles.
A um salário muito ruim, mas com direito a um salário, né?
Mas era um salário.
Agora, aos negros foram expulsos e deixados à própria sorte.
Uma escravidão continuada.
Sim.
Uhum. Mesmo após a abolição.
Sem falar que a abolição, ela foi em etapas ainda, né? Porque não foi o Brasil que decidiu abolir a escravidão. Foi imposto pela Inglaterra. Porque todo mundo já tinha abolido. E eles fizeram um plano de abolir aos poucos ainda. Eles fizeram tráfico escondido da Inglaterra para continuar utilizando mão de obra escravizada até não poder mais.
Aí que surge, né, o termo para inglês. Ver, né? Você finge Exato. Que não tá escravizando, mas tá. E aí a gente teve várias leis, né? Teve a lei dos abolição sexagenário, até chegar em 13 de maio, que a gente sabe que, na verdade, essa assinatura, até haver a abolição da escravidão, é uma luta que eu digo sem nenhum medo, que é uma luta até os dias de hoje, né? Porque assim, eu sou do Centro-Oeste, minha família materna é do Norte, e no Norte, e também no Centro-Oeste, mas principalmente no Norte, ainda há muitos casos de trabalhadores em situações análogas à escravidão. Em carvoarias...
Não, mas só lá.
Tem em todo lugar, mas se você vê em proporção do Brasil, nessas regiões tem mais, né? Então, trabalhos em carvoaria, na agricultura, no garimpo. Pra voltar na questão, né, do trabalho, quando a gente fala que o livro não situa a data, porque é um livro que poderia muito bem ser do período fim, né, da escravidão, mas pode ser um livro dos dias de hoje. Lá no livro cita, né, que tem uma passagem que vai falar sobre o Zeca, que é o pai das meninas, né, das irmãs, e fala que ele nasceu mais ou menos 30 anos após declararem os negros escravos livres, né? Depois tem uma vírgula, né? Os negros foram declarados escravos livres, mas ainda cativos dos descendentes dos senhores de seus avós. Então, assim, eles eram livres, mas Eles precisavam trabalhar na terra, na lavoura, de domingo a domingo, para poder, né, gerar renda para os donos da fazenda, para ter direito a uma moradia a qual eles não tinham direito de ser uma moradia permanente, né, de alvenaria, era de barro. E aí eu acredito que eu consiga explicar o porquê que esse livro é tão especial para mim, porque esse livro, ele é de uma história não falada, mas de uma história que é da família de muitos, sabe, que atravessa quem é descendente indígena, quem é, né, de descendência afro, porque, por exemplo, os meus avós viveram essa realidade de estar em uma fazenda que não eram eles, de trabalhar, né, antes do nascer do sol, e quanto sobra tempo na lavoura ali perto da casa, aquela casa feita de barro e folha de buriti no teto. Inclusive os meus dois avós, né, maternos, o meu avô já se foi, ele tinha chagas no intestino e a minha avó tem chagas no coração, justamente por conta dessas casas, que é muito propício para ter o barbeiro. Então é algo que não é tão distante da nossa realidade e ela ainda existe, né? Quando eu lembro da gente conversando com o editor e ele falando da realidade dele, família dele lá no Maranhão, é uma realidade que é muito atual no nosso país. Infelizmente, sabe, se a gente for pro interior do Tocantins, a gente vai ver que isso ainda existe. Se a gente for pro interior do Maranhão, a gente vai ver que isso ainda existe. E assim, é preciso, sabe, a gente dialogar e conversar sobre, principalmente para ter acesso à informação, sabe? Porque eu lembro de um trecho do livro, quando o irmão da Belonisa e da Bibiana pergunta, né, ah, mas por que que a gente não tem o direito à terra? A gente mora aqui, a gente trabalha aqui, a gente vai morrer aqui, e por que que a gente não tem direito à terra? Esse povo nem vem aqui entender, porque pro pai da Belonisa, ele tinha muita gratidão, porque antes, no tempo do pai deles, eram pior. Então pra ele, só dele ter o direito de... ele fala, né, a gente tem direito à casa e uma boa roça, alimento aqui não falta.
Aí você vai pensar, o que que mudou do pai dele pro Zeca Chapéu Grande, né? Que o pai dele era cativo, ele não. Gente, o que mudou simplesmente é que ele não apanha mais, não mora numa senzala. Até tem um momento do livro que eles falam, né? Meus pais moravam em barracões, a gente mora numa casa. Os barracões são as senzalas. Então, o que mudou é a questão do castigo. Não são mais castigados, e a isso ele já é muito grato. E isso é o mínimo.
Sim.
É uma leitura pesada, porque tem muitas coisas que não são ditas explicitamente. Você tem que ter uma bagagem para você ler as entrelinhas.
Mas é um livro que dói, mas é um livro de esperança, sabe? É um livro que mostra uma realidade dura. E eu acho muito singela a maneira como o Itamar fala sobre a pobreza. Porque os trabalhadores são paupérrimos.
São miseráveis.
Mas eles não têm consciência de que eles são miseráveis. Mas no livro deixa claro, a partir do momento que a gente vê que, por exemplo, uma faca, um metal encanta, sabe? Por quê?
E cada vez que você pega uma entrelinha dessa, sabe? É um pedacinho do seu coração que quebra.
Isso, porque eles não têm acesso a isso. É escasso metalurgia ali. Quando vai a família lá do fazendeiro, eles fazem um almoço com duas galinhas. Nossa, duas galinhas é um banquete. É um almoço mais do que especial. O caco do espelho para ver o reflexo da avó Donana é assim, é algo, meu Deus, é uma relíquia que é guardada debaixo da cama. Os lápis são as pontas de lápis, né, os restos de lápis que são apontados. Então, assim, a maneira que o autor escreve sobre, com tanto respeito, mas ao mesmo tempo retrata tanto a realidade, que, assim, é encantador. É triste, mas ao mesmo tempo tem uma beleza, porque é um livro que te traz uma revolta, mas te traz uma esperança ao mesmo tempo, sabe? Essa dicotomia de sentimentos que esse livro traz.
Olá, meu nome é Maria Helena, sou nordestina, nasci em Natal, Rio Grande do Norte, mais pro interior de Natal do que na cidade. Morei minha vida toda, nasci em fazenda, meu pai era empregado, agricultor da fazenda. Hoje em dia meu pai mora no sítio dele, mas ele trabalhava na época, ele era agricultor. Era uma fazenda de plantação de canas, cana de açúcar. O dono eu nunca conheci, eu conheci sempre o empregado, que lá se chamava o empregado da fazenda, a pessoa maior. quando eu cresci, meu pai trabalhava e eu, quando eu fui trabalhar onde eu queria, não foi exatamente na fazenda. A gente já morava ainda na fazenda, mas aí tinha bastante terreno e eu gostava muito de plantar alface, cebola. E eu gostava de fazer isso quando...
Vocês podiam ter a horta como de vocês
isso,
também.
Isso, quando não tinha idade de trabalhar, eu gostava de trabalhar pra gente mesmo. Meu pai morava numa casa muito boa. A gente, cada um tinha um quarto.
De alvenaria? Ou de barro?
Não.
De madeira?
Bonitinha, assim.
De alvenaria mesmo?
Tijolo mesmo. E meu pai trabalhava com carteira assinada. Era remunerado, mas eles trabalhavam e eles ganhavam mais do que o que estava na carteira. Porque eles ganhavam o que eles faziam. Eles tinham aquele salário X, mas se ele fizesse mais, era como se fosse produção. Ele ganhava mais. E assim, a casa da fazenda não era cobrado nada pela casa. Enquanto ele fosse empregado da fazenda, ele poderia morar na casa. O que eu trago dos valores que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, é a educação, o jeito de ser guerreira. A pessoa que nasce no sítio é muito feliz. Gente, eu fazia tanta coisa. Gente, é tão bom morar e crescer em sítio, porque vocês brincam com... Uma coisa que também é muito diferente, que hoje em dia as crianças não têm oportunidade de brincar com a natureza. E você brinca com a natureza. Quebra uma perna de um nas brincadeiras. Tomava banho no rio, pescava, pegava muito peixe. Muito peixe, muito bom.
Teu irmão é do MST. Como ele foi parar nisso daí? O que, que tu acha disso?
Meu irmão, ele aprendeu a ser defensor das pessoas sem terra. Então, primeiro ele começou trabalhando no sindicato, ele trabalhava nessa fazenda também.
Eu acho muito engraçado, porque ele, quando eu fui lá e conversei, é a pessoa mais politizada ali, que se tu der chance, ele começa a falar de política. E todo mundo fala que ele é doido.
E ele sabe o que ele fala.
E todo mundo fala que ele é doido.
E tudo pra defender, porque ele não precisa viver no meio dos sem terra, que ele tem casa. E é dele, é a casa dele, não é casa... invadida, a casa que ele comprou.
Mas ele quer lutar pelo direito dos outros.
Dos outros. Então, por isso que o povo diz que ele é doido. Por isso.
Outra coisa que comenta que... Ai, me deu uma raiva. É a questão da terça parte. Se liga, galera, se liga. Olha só. A fazenda é um pedaço de terra gigante, que tem a casa grande, e tem a plantação, e um pedaço tem a casa dos trabalhadores, que são as casinhas de barro. Eles têm direito até a hortinha deles, e é dessa hortinha que sai a comida deles, porque a galera lá não mexe muito com o dinheiro, a feira da cidade mais próxima é longe, então eles só realmente vão mexer com o dinheiro quando? Quando chega a seca, que a horta deles não dá mais nada, aí eles começam a fazer óleo de dendê pra vender na feira, com o dinheiro que eles conseguirem lá, eles compram comida e voltam pra comer. Beleza? Beleza. Aí chega o momento do livro que eles têm batata doce que eles compraram na feira com esse dinheiro do óleo de dendê. Chega o gerente da fazenda e pergunta, e essas batatas aí? Aí eles falam, a gente comprou na feira. O que é a lei da terça parte? Tudo que eles produzirem na horta pessoal deles, eles têm que dar um terço pro dono da fazenda. Eles pagam pra trabalhar. Só que essas batatas foram compradas, não foram da produção da horta. Porque a horta não tava produzindo nada, nem a da fazenda, nem a dos trabalhadores. Sabe o que o gerente faz? O gerente cobra a terça parte das batatas que eles compraram.
Pega as maiores.
Eu fiquei tão indignada com essa parte. Meu Deus, sabe? É um absurdo.
É revoltante, né? E aí mostra, igual eu falei, tem a questão da pobreza, questão de acesso a bens materiais e alimentos. Mas tem a pobreza sociológica, né? Que é imposta. Eles não podem fazer nada. Porque se eles se rebelam ali, eles vão pro olho da rua. E o que vai acontecer com eles? Tá todo mundo na seca. Onde eles vão conseguir emprego? Onde eles vão conseguir alimento? Então, é uma dominação. E nessa parte fica muito clara a escravidão. Por quê? Eles têm que trabalhar pra poder ter o direito onde morar. É uma casa de barro que vem uma chuva forte e destrói. E lá tem, eles falam que lá tem um barracão que é vendido coisas que se vende na cidade, mas vendido com preço exorbitante. Eles até falam, né, de um lugar que vão pra trabalhar, que recebe salário, só que o salário nunca dá pra nada, porque é cobrado moradia. E é o que, quando a gente vai ver, vai estudar sobre situações análogas à escravidão hoje em dia, é assim, é uma promessa de trabalho com salário, só que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar alimentação, e o seu salário nunca consegue cobrir, então você está sempre devendo para aquele que te contrata, então você não consegue sair. Então assim, é um livro que aí a gente, né, traz o que a Ana falou, de um livro que já é considerado um clássico, porque ele é atemporal. Ele cairia muito bem no Brasil colônia, como ele cai muito bem hoje.
É, a gente fica o tempo todo se perguntando no livro, a escravidão acabou mesmo? A que custo? Ó, ano passado saiu o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felitti, que falava de um caso em que uma família foi processada, porque descobriram que eles tinham uma funcionária doméstica em uma situação análoga à escravidão. Quando saiu esse podcast, eu lembro de ter acompanhado 3 denúncias de empregadas domésticas com condições análogas à escravidão, e 2 delas eram aqui na minha cidade, no Gonzaga, que é o bairro nobre daqui. Então, a escravidão acabou mesmo?
Não.
Sabe? Tem tantos lugares que a informação não chega como deveria em questões de direitos e tudo mais. Até no livro tem, mais pro final, assim, né? A galera começa a se envolver com o sindicato. Aí eles começam a ter noção do que eles têm direito, começam a exigir esses direitos. E aí, o líder deles nesse ativismo é assassinado. Porque é assim que no interior eles lidam com isso. Não sei se ainda é assim, mas eu não duvido que seja.
Amiga, fez 1 ano agora que um jornalista que cobria o ativismo, né, contra o desflorestamento da floresta amazônica. Ele e um outro líder indígena, né, foram assassinados há 1 ano e até hoje não se sabe quem foi. Sabe, é muito cruel as coisas que acontecem no norte, principalmente na região de garimpo. Muito.
Norte e Nordeste.
Exploração sexual, exploração de trabalho, sabe? São coisas assim.
E quando a gente pensa que a gente tá avançando nessas questões, vem um governo de merda que anda 10 passos pra trás nessa questão. Liberando garimpo ilegal, liberando agrotóxico, liberando um monte de coisa que, se a gente tinha conseguido avançar nessas questões, a gente vai ter que fazer o trabalho tudo de novo. E atrasou tudo de novo, sabe?
O livro, ele é narrado por 3 personagens femininas, cada parte, né, são divididas em 3 partes. E na segunda parte é narrado pela Belonisa. E eu gosto tanto quando a Belonisa começa a distribuir as coisas. Ela dou pros animais.
Mas eu não dou pra eles.
Fruto do meu trabalho.
Não, a bicha é tinhosa, cara. E ela tá certa.
Ela é revoltada e ela tá certa na revolta dela, sabe? Porque não é justo.
O Itamar Vieira, que é o autor de Torturado, né, deu uma entrevista pra UOL e ele afirmou que a pobreza no Brasil tem cor. A gente sempre fala da desigualdade social nas grandes metrópoles, que é a nossa realidade. A gente vai pro interior do país agora. Tem gente que ainda prefere ficar na ignorância, acreditando que negros e indígenas têm as mesmas oportunidades que brancos no Brasil, que o passado não influencia. Mas será que a abolição realmente nos libertou? Sabe, no Brasil, negros são a maioria dos trabalhadores no campo, mas possuem 2,5% dos estabelecimentos com mais de 500 hectares, enquanto os brancos têm 72,2%. E de onde vêm esses números, né? Ivy, você consegue comentar com a gente um pouco sobre a lei de terra?
Sobre a lei de terra, quando a gente vai falar, e aí você trouxe os dados, né, de que apenas 2%, né, são de negros, a gente volta lá na lei de terra de 1850, quando no segundo reinado foi o Dom Pedro II assinou a lei de terras. E aí ele optou por ter zonas rurais divididas em latifúndios, né, em grandes propriedades. O Brasil tem pessoas que têm quantidades gigantescas de terras que muitas vezes nem é utilizado. Fica ali, né, e vai deixando, às vezes para ver se aumenta o valor, enfim, mas que não é trabalhada.
Se você pesquisar sobre até construções de cidades, você vai ver que tem cidades que eram uma fazenda. E aí, sim, o nome da cidade hoje é o nome da fazenda. A Avenida Ana Costa aqui de Santos era a fazenda da Ana Costa. E é a maior avenida de Santos, tá entendendo? É.
Sim, muitos lugares era fazenda, né? A Aurora do Tocantins era uma fazenda. É, ali a Parra Vaca Brava, em Goiânia, também era uma fazenda. Enfim, porque quando a gente pensa no Brasil, durante o período do Tratado de Tordesilhas, outras ilhas, e aí a Ana consegue me ajudar, porque ela é historiadora, foram divididos em seis marias, né? Que eram aquelas faixas de terras gigantescas. E aí a pessoa tinha o direito àquela terra, ele tinha que trabalhar nela e protegê-la. Era o que era exigido da coroa, né? Porque tinha as invasões de navios piratas franceses, tinha uma disputa ali naquele período, né? Antes da coroa vir pro Brasil, estabelecer o Brasil como sede. Então tinha seis marias, que eram faixas de terra imensas. Inclusive, no livro, fala que o dono lá da fazenda, a família Peixoto, herdou a fazenda da época das Seis Marias. Lá deixa no livro, claro. Então, assim, aquela terra grande, eles têm um monte de terra, um monte de propriedade. Por quê? Porque foi uma terra que não foi comprada. Foi uma terra que foi dada, né, pela coroa. E até hoje, se a gente for parar pra pensar, né, a Ana consegue raciocinar junto comigo sobre Goiás. Eu sou de Goiás, a Ana também. Eu morei a minha infância até 7 anos em Tocantins, todo ano voltava lá, mas o resto cresci em Goiás. Se a gente for pensar, a gente consegue pensar em pessoas que têm fazenda, muitas fazendas, e que estão na política e que estão aí desde que Goiás é Goiás, né? Desde a época das entradas e das bandeiras.
Quando vocês ouvirem esse papinho de coach de que é só trabalhar que você consegue ficar rico, não sei o quê, investir salário. Gente, é tudo mentira.
Não tem pobreza que aguente 14 horas de trabalho. Fala isso lá pro Zeca Chapéu Grande, que trabalhava antes do nascer do sol, até o pôr do sol, e ainda tinha o trabalho dele de curador, né? Que como ali não tinha acesso ao hospital, ele curava a alma, o espírito, o emocional, ele era, cuidava de tudo ali. Uma coisa que eu queria trazer era também a questão do Jaré, né? Eu não conhecia.
Não, justamente eu ia falar sobre isso. Eu achei que Jaré era um ritual, era um rito. Eu não sabia que era uma religião proveniente da Chapada da Diamantina. Eu fiquei muito impressionada.
Então, eu também não conheço essa religião, mas quando eu tava lendo, eu via muitos elementos ali de Umbanda e Candomblé, né? Hoje em dia, eu tô frequentando a Umbanda, me tornei umbandista. E ver a descrição dos rituais, a descrição dele incorporando e tudo mais. No final, o livro é dividido em 3 arcos, né? Primeiro tem a narração do ponto de vista da Bebiana, depois da Belonísia e depois da Ana Beatriz Pescadeira, que é uma entidade, que aí ela consegue, sim, contar histórias
do navio negreiro.
Exato.
Ela é revoltada, porque ela não para de ver o sofrimento do povo. Eu achei interessante, porque o Jaré é uma mistura muito própria, porque a Umbanda, ela é um sincretismo entre o candomblé e o catolicismo. Sim. Já o Jaré é influência do catolicismo, porque tem os santos, né, que o Santo Antônio, isso é que eles falam. Tem o Santo Expedito, com a flecha, ela fala do santinho lá. Eles vão de a pé, né, pra procissão lá do Bom Jesus da Lapa. Então tem influência católica, mas tem influência de outras religiões de matriz africana, mas tem influências indígenas também, sabe? De xamãs.
Essa ligação com a natureza.
Sim, com a natureza, de raízes, de medicamentos, de ervas. Mas não é só Umbanda, ela é parecida com muitas coisas, porque tem elementos de muitas coisas. Isso de benzer, isso é indígena. Garrafada, raízes, tudo vem das tradições indígenas do Brasil. Já o Santos vem da católica. Então, esse ponto de interseção entre tudo isso e que surge algo tão diferente e que eu não conhecia, que eu não, sabe? E é muito específico, né? Como a Ana falou, é lá da Chapada Diamantina. Só que no Brasil, como todo mundo foi enfiado no mesmo lugar, e tô nem aí se você fala a língua, se não fala, você acredita, juntou ali. E uma das coisas que Torto Arado mostra é que essas pessoas vindas de diferentes lugares, mas que estão ali naquele lugar, na tentativa e na luta de sobreviver, eles formam uma família.
Nossa, isso é um negócio que não tem na cidade, né? Porque é a questão de comunidade. O sentimento de comunidade, de vamos sobreviver juntos.
Junto.
Isso é um lance que não tem na cidade.
Não.
A gente pertence ao mesmo lugar e a gente vai lutar junto, isso é importante. Essa valorização da cultura, todos os ritos do Jaré são muito bonitos e ele dá muita ênfase pra isso. Sim. É muito interessante.
E assim, todo mundo respeita muito, né? Até ele fala que algumas famílias se converteu às igrejas evangélicas, mesmo não gostando das práticas, que eles falam práticas antigas, mas eles continuam respeitando e se ajudando no momento de dificuldade, porque é uma união. Então é nesse contexto de união e de família que a gente vê surgir no Brasil, por exemplo, o candomblé, que é uma mistura de diferentes povos que se juntou para conseguir ali ter uma unidade e conseguir sobreviver àquilo que está sendo imposto.
Tem um trecho do livro em que a mulher do dono da fazenda vai até a porta deles para tentar eles para a igreja, né, para o protestantismo. E a Salustiana expulsa ela de lá, porque ela é extremamente calma, mas isso passou do ponto, porque as religiões de matriz africana sempre foram muito demonizadas, né? E nessa época, então, muito mais, porque se hoje já é um preconceito enorme, quanto mais naquela época. E daí, então, o protestantismo quase que engoliu todas as outras religiões. Quando você anda nas ruas, você só vê igrejas evangélicas, pelo menos aqui em Goiás, né? Pelo menos em Goiânia, a cada esquina tem uma igreja evangélica, protestante, pouquíssimas igrejas católicas, pouquíssimos outros espaços para outras religiões.
Talvez esteja enganada, mas eu acredito que só no Rio e na Bahia que as religiões matrizes africanas sejam um pouco mais fortes, mas também pelo contexto que se deu, né, o processo de construção tanto do estado do Rio quanto da Bahia. Mas essa parte do livro eu acho tão maravilhoso, porque ela se irrita e ela fala, olha, eu não sou curadora, mas eu entendo de feitiço. Eu posso ter saúde.
Eu adorei.
Eu posso pedir, né, aos meus guias para resolver uma outra coisa que tá errada. A mulher chega, perdeu a cor, né? Ela fala, já era pálida, ficou cinza.
Meu nome é Pedro, nasci em 12/4/63, no Rio Grande do Norte, numa cidade por nome Ceará Mirim. Eu nasci numa fazenda vizinha à cidade de Ceará Mirim, que por nome de uma palavra que muita gente ignora, mas o nome dessa fazenda era Veadas. 12 anos, a gente veio morar nessa cidade de Ceará Mirim, que é vizinho dessa fazenda onde meu pai morava, que a gente nasceu, a pé, digamos, que era na faixa de uma meia hora. Vida difícil, vida de muito difícil mesmo, como se diz hoje em dia, que meu pai sempre ele foi uma pessoa da roça, como se diz hoje em dia, que lá, na verdade, a gente conhecia como agricultor. Era o pessoal que trabalhava na roça. E ele foi um homem de pai de 7 filhos, sempre com salário mínimo, que ganhava na fazenda, e plantava a roça dele. E a gente colhia o pouco que tinha e com isso sobrevivia. Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, fazendo alguma coisa para ganhar algum dinheirinho para ajudar nas nossas vidas, entre os irmãos e nossos pais. Na verdade, o dono da fazenda mesmo, porque na época a gente era pequeno, nunca conheci o empregado da fazenda, que era um homem chamado Manuel Batata. Por exemplo, ele era o encarregado da fazenda e mandava nos outros, que meu pai era um vaqueiro, tirador de leite, essas coisas, era que ele entendia o trabalho dele. O meu pai, ele começava a trabalhar na fazenda 3 horas da manhã.
Meu Deus!
Ele não ia tirar o leite, e o leite tirava depois das 3 horas da manhã, botava o gado, porque ele laçava as vacas, amarrava e tirava o leite, e de manhã, 5 para 6 horas, vinha com esse leite que era tirado na madrugada para vender na cidade de Ceará-Mirim. Na verdade, ele começava a trabalhar, como eu falei, às 3 horas da manhã, quando ele ia parar, era 5 horas da tarde, porque ficava fazendo o trabalho com o gado na fazenda, só descansava no final do dia. A gente trabalhava sempre na roça com o pai. Ele trabalhava e plantava sempre no roçado. Roçado é limpar um terreno, plantar milho, feijão, essas coisas, e a gente sempre ajudava ele nessas coisas.
Tu trabalhava também?
Trabalhava. Eu trabalhava mais que eu, era o mais velho.
Mas ainda era uma criança.
Era, mas trabalhava. Lá tem esse negócio de... Essas leis que hoje em dia, que criança, como é proibido trabalhar, isso aí veio de, no meu conhecimento, de uns 20 anos pra cá. Mas antigamente, 5 anos de idade, o pai já botava era criança pra ajudar ele no roçado, essas coisas assim, de catar um feijão, por exemplo, quando tinha feijão, algodão, milho, limpar com uma enxada, limpar o mato, que roçada a pessoa faz a plantação e vai sempre nascendo mato igual com a plantação. Aí o mato a pessoa tem que limpar. E a gente fazia esses trabalhos assim. Não gostava mais. E era vida, né? E com essas coisinhas, quando a gente pensava que não, na casa que a gente morava, tinha uma sala mais ou menos desse tamanho aqui. Aí com isso, no final da colheita, às vezes uma sala dessa estava cheia de feijão batendo na comeleira. Feijão, milho, se deixasse, algodão, todas essas coisas que a gente colhia no roçado e vendia. Na época, todo mundo tinha vontade, né, que passava... Muitos não passava necessidade, mas e Todo mundo sonha com uma vida melhor. E lá, nessa época, nem energia tinha. Energia já vieram colocar quando a gente já estava passando já da fazenda já. Era tudo no escuro. E, como eu falei, todo mundo tinha vontade de ir para a cidade. Quando ele encontrou a oportunidade que o dono da fazenda quis demitir ele, demitiu ele, pegou o dinheiro e comprou aquela casinha em Seremirim. Quando era noite de escuro, que não tinha lua, você não via ninguém daqui, não sabia dele, você não via ninguém. Aí só nisso a gente não podia sair nem dentro de casa. Dentro de casa era aquelas luzes de farolzinho de gás com um pavio e ficava como uma vela. A luz era aquele tipo.
É o lampião, né?
Lampião, que chamava.
Uhum.
E naquela época a gente nem só tinha em casa, passava um raiozinho e escutava alguma coisa, um raiozinho de pilha. Quando a gente era criança, pra você ter uma ideia, a gente não tinha condições de comprar nenhuma calça comprida. Só tinha calça curta. A primeira calça comprida que a gente usou foi aquela minha tia Vina que deu. Porque meu pai, o dinheiro que ele ganhava, eu não falo mal dele porque a vida é assim mesmo, era só para alimento. Mas roupa era uma vida que não desejo para ninguém.
Uhum.
Mas também naquele tempo tudo era normal. Porque naquele tempo a maioria da família tudo era assim. Só não andava como um índio porque tinham... Senão andava tudo no mesmo.
Uhum.
E sem ter o que comer.
E tem alguma coisa que você aprendeu lá que você leva até hoje?
A educação de ser uma pessoa de bom caráter. Que meu pai ensinou isso, e isso eu levo até hoje. Que eu não me sinto que nunca fiz mal a ninguém. Nunca peguei nada dos outros. E é o que eu ensino para todos também que irem me ouvir algum dia.
Sou professora de formação e eu queria trazer aqui a parte do livro que fala de escola. No livro, o Zeca, ele não lê, ele é analfabeto. E aí, pra ele é muito importante, né? A Belonisa fala que quando ele tem que assinar algum documento, e é com a digital, e aí ele fica escondendo a mão, porque ele tem vergonha. Então, pra ele é muito importante que as filhas saibam ler. E ele, por ajudar o prefeito, né, da Chapada Diamantina, ele consegue fazer com que tenha uma escola lá na fazenda.
É uma troca, né, verdade, né? O cara vai pedir uma cura pra ele.
É pro filho dele, né?
E o preço é esse.
E aí ele promete que se conseguir, ele ia atender. Só que essa promessa demora a ser cumprida. Mas tem um dia lá, né, na roda do Jaré, que ele, por medo da bênção ser desfeita, ele aceita, né, fazer. E os donos da fazenda só permitem porque a escola ia ter o nome do pai lá que tinha falecido, do proprietário da fazenda. E nessa parte, inclusive, fala, né, que não tinha banheiro na escola, não tinha banheiro em lugar nenhum.
Quando muda os donos da fazenda, né, que os novos donos saem visitando a galera, a mulher se incomoda muito com a comida, se incomoda porque ela teve que cagar no mato, bem feito, se incomoda com tudo, nunca mais volta.
E não sensibiliza ela, né, pra melhorar a vida da galera.
Não. Mas na parte da escola, no segundo arco, e a Belonisa fala que a professora tinha um cheiro muito forte e que ninguém ali aprendia, porque ela ficava falando de médico, de heróis bandeirantes, de capital, do reinado. E o cara, o que isso tem a ver com eles? Aí ela ficava assim, nossa, eu podia estar trabalhando na roça, eu podia estar aprendendo sobre isso. Porque é muito descolada da realidade deles. E eu, enquanto professora, eu sempre tive essa preocupação, sabe? De, cara, o que que é da realidade? Eu tenho que ensinar para os meus alunos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza. Mas eu vou ensinar isso a partir da realidade deles. O que é que eles têm sede agora? Do que é que eles estão vendo? E isso é significativo para eles. Isso a gente nota tanto no livro que quando, né, passa-se os anos e aí a irmã, né, da Belonisa, a Bibiana, ela se torna professora, as crianças ficam encantadas porque ela conta de direitos do povo negro, que eles nem sabiam que eles tinham direito. Ela conta de navios que traziam os antepassados dele. Eles nem sabiam que existiam histórias tão antiga sobre o povo deles, porque isso sempre foi negado.
Ela muda o ponto de vista, né? Que você pode contar a mesma história de pontos de vista diferentes. E ela conta do ponto de vista que é muito mais próximo a eles e por isso se torna interessante. Que é uma coisa que hoje em dia tem lei, né? Tem lei que pra obrigar as escolas a contarem parte da história africana também, do ponto de vista dos pretos, e ainda é muito mal aplicada.
Sim. Geralmente as escolas deixam pra ensinar somente no dia 13 ou 20 de novembro, sendo que é uma coisa de constância. E isso no livro mostra, né, o anseio, a sede por manter viva a memória, por lutar para sua história não ser apagada. E até hoje a gente tem dificuldade de encontrar, né, instituições que ensinem, apesar de ser lei, como tu disse, mas que realmente contem a história. E não só vai lá, conta uma musiquinha, fala, ah, em 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão. Pá. Não, por quê? Como? A que preço? Que jeito? Como que é o dia de hoje?
Eu só fui aprender isso fora da escola.
O fato do livro ser atemporal, quando a gente estava ali falando de trabalhos análogos à escravidão, eu pesquisei aqui no site do governo, só esse ano, né, foram resgatadas 523 vítimas de trabalho análogas à escravidão. Então, assim, isso é um dado do governo federal de março, né? Só em 3 meses de março, 523 vítimas.
Bom, a escravidão acabou? Acabou mesmo. É a pergunta que a gente vai ficar se refazendo esse episódio inteiro.
Ai, gente, é muito cruel. Eu fico pensando como existem pessoas capazes. Eu não sei se a Ana lembra de uma mulher, tinha uma boa condição financeira, morava bem em Goiânia e tinha pegado uma menina no interior do país para trabalhar como empregada doméstica, lembra?
Lembro, sim. Se não me engano, o nome dela é Lucélia Santos. Hoje ela dá o testemunho dela em igreja. Ela foi torturada.
Arrancava os dentes dela com alicate, né?
As unhas.
Meu Deus.
E deixava ela presa pelo braço.
Ela era criança. Ela passava fome, sabe? Se ela não limpasse do jeito que ela queria, arrancava a unha com alicate, arrancava um dente. Morava em condomínio.
Ela chegou a arrancar um pedaço da língua dela, parte da língua. Isso, ela trabalhava pra eles. Ainda é um trabalho escravo e infantil.
E tortura.
E tortura. E é muito bom quando a gente lê esse livro que ele, o autor é muito elogiado por ele fugir de personagens caricatos. Porque por mais que é uma família pobre, no sertão, eles têm uma estrutura familiar, pro contexto, até ok. É, o Zeca respeitava a Salustiana, eles tinham preocupação com os filhos. Quando a Belonisa foi se casar com o Tobias, e a mãe dela percebeu que ela estava sendo maltratada por ele, ela convidou ela para voltar a morar. Então, eles, pro contexto da época, eles tinham uma relação muito boa, muito respeitosa entre eles.
A gente fala muito de ancestralidade quando tá falando de cultura afrocentrada, né? Só que todo mundo tem ancestralidade. E ignora-se a ancestralidade da branquitude, que é isso, é trazer herança das pessoas que vieram antes de vocês, que tinham uma conduta com a humanidade muito questionável. Então, não vamos esquecer isso também, quando começar a falar de racismo reverso e não sei o quê, porque tem gente aí, ó, nas épocas atuais, arrancando as unhas dos outros, e aí depois vocês ainda vêm me falar de racismo reverso.
E é um livro que fala ali, principalmente, muito dessa relação familiar, né? De duas irmãs que tinham as disputas ali de infância, mas na hora da necessidade, quando uma perde a língua, a outra tá ali pra ser a voz da outra, entender o mínimo movimento pra saber, né, transmitir o que é que essa outra irmã tava com o desejo dela. Quando a irmã, né, quando a outra perde o marido, a outra tá ali pra ser apoio, pra ser esteio. A admiração que elas têm e todas da fazenda têm pelo pai, pela mãe. A mãe se torna parteira. É, então, assim, é um livro que mostra o quanto eles são unidos, né? Entre si, entre os que estão próximos. A gente vê ali a Belonisa indo ajudar a vizinha, né? Que era agredida pelo marido. E ela vai lá.
E essa relação, ela me intriga muito. Porque eu fico entre ela estar sendo uma mulher que tem solidariedade com a outra para uma relação romântica. Porque ela com o Severo, a Bibiana teve essa confusão. De que ela estava apaixonada por ele, mas ela tinha uma admiração pelos ideais dele. Uhum. E quando ela encontra a Maria Cabocla, ela faz uma trança na Belonisa, que ela se sente muito feliz, confortável, dorme com ela olhando.
Ela sente o corpo quente, né, quando ela toca. É. Mas eu acho que no princípio foi de solidariedade, porque ela só vai descrever isso que o corpo dela despertou depois que ela defende e ela recebe o carinho.
Gente, eu acho que a Belonisa é gay.
Essa é a minha dúvida.
Então,
eu fiquei com essa sensação no livro.
Não, eu fiquei com essa sensação, mas eu fiquei com essa sensação que eu acho que ela percebeu, que ela sentiu algo diferente depois que ela defendeu. Eu acho que ela não fez isso por interesse romântico, entendeu?
Não, sim, eu também acho que não. Acho que foi puramente de solidariedade mesmo.
Mas aí, nessa solidariedade, ela descobriu um amor romântico.
Mas também acho que ela é gay.
É.
Também acho que ela... Eu ainda acho que ela é gay. Tanto é que, tipo, ela se casa com o Tobias, sofre pra cacete, beleza, morreu, já era, acabou. E ela pega repulsa de homem, não quer mais saber de homem.
Mas também, né, o homem que ela tinha, né? Pelo amor de Deus.
Ela descreve a relação com ele, sexual, como uma coisa ruim, uma coisa sem graça, algo que não atrai a ela.
E não era só o homem dela que era horroroso. Tudo bem que a referência que ela tinha era do Zeca, que era um marido muito legal. Sim. Mas era um comportamento, infelizmente, muito comum na região. E muito Sim. comum até hoje. Então, o Tobias era um problema. Mas o segundo problema é que a Belonisa é gay.
Eu também acho. Eu tenho essa dúvida.
Eu também senti isso dela quando ela vai descrever. O que ela sentiu quando a Maria Cabocla fez a trança nela.
Eu fiquei...
Foi muito sutil, mas...
Mas então, eu acho que ela percebeu isso nesse momento. Porque até então ela não tinha, sabe, não falava, não dizia. Eu acho que foi nesse momento. E eu não acho que ela tenha feito esse ato de defesa por interesse romântico. Eu queria falar do autor, né, sobre esse olhar que ele tem pra Chapada, que é um olhar tão interno, né? Tão de quem parece que ele tá ali naquela situação, apesar dele ter crescido na cidade, mas tão sem preconceito, com amor, respeito, quando ele traz ali, né, sobre a relação da família com a terra, essa relação amor e de respeito. O Torto Arado, ele é um livro que ele traz uma sensação de perca o tempo inteiro, né? De perca pela morte, por poder usar aquela terra, perca pelas casas que vem a chuva e destrói, por uma seca que não deixa brotar o alimento, ou por uma enchente que também não vai deixar brotar. Por mais que esteja seco a enchente, eles vão lá, cata o buriti, tira o óleo do buriti, vai vender, faz o óleo de dendê, vai vender. É uma tentativa o tempo todo de melhorar, né, as condições de vida, de sobreviver. E assim, quando eles conseguem ali se aposentar depois de tantos anos na terra, e ele fala, né, que parece um favor que eles precisam lá, que os donos da terra forneçam um documento para que eles consigam se aposentar na velhice como trabalhadores rurais. E aí eles se sentem muito felizes, né, por receber um ordenado por mês, que apesar de não poder melhorar as casas, não fazer alvenaria, mas por dentro melhora, coloca ali uma cama, o colchão que era de palha de milho se torna um colchão de espuma, que eles possam ficar mais confortável. Então, assim, o Torto Arado, ele traz, né, e ao mesmo tempo ele denuncia todas essas mazelas e crueldades que acontecem, né, de regimes trabalhistas análogas à escravidão, da luta do povo, né, para que não tenha sua história apagada. E aí, lá na fazenda Água Negra, tem povos de origem africana, tem a Maria Cabocla, é de origem indígena. Então é uma luta constante para que sua história não seja apagada. E eu acho tão incrível, porque ele traz um Brasil que é esquecido, que ninguém fala, que parece que não existe, que é muito antigo, mas que na verdade é muito atual. Quando a gente para ver, né, o que aconteceu com as pessoas que tinham alguma desordem mental, ou por algum motivo político também, ou mulher solteira, né, naquele manicômio que tinha em Barbacena, foi um genocídio. O que aconteceu com os povos indígenas no início da colonização? E o que aconteceu com os avacanoeiros? Muito recente em Goiás foi genocídio. E o que acontece até hoje com os indígenas que sofrem, né, com a destruição da mata, com a mineração? Gente, o Brasil é isso. Só que a gente não fala. A gente esquece. A gente acha que o Brasil, e gringo acha, que o Brasil é o eixo Rio-São Paulo e que tem o Amazonas, que se der ruim, der seca, a gente vai pegar água de lá, entendeu? que o Brasil é só isso, mas não é. Existe muita, muita desigualdade, barbaridades e crueldades acontecendo em muitos locais do nosso país. E que tem sim ser falado, e que tem sim ser exposto, e que tem sim chocar, porque, sabe, não é pra acontecer. Não é porque aconteceu que, ai, sempre foi assim. Não, gente, a gente tem que mudar. E quem tá nessas situações de análogas à escravidão e que por muitas das vezes nem sabe que estão, como é o Zeca fala, né? Que, ai, agora é melhor, a gente tem direito a morado, tem roça boa. Não, gente, sabe? Não, a gente tem que mudar.
Torturado não acaba na última página, né?
Pra onde vai Torturado agora?
Tá sendo produzida uma série da HBO sobre esse livro, que eu já tô ansiosa por essa série. Vai ser dirigido pelo Heitor Dália e tem 5 roteiristas negras: Lumasa, Renata de Carmo, Maria Chu, Viviane Ferreira e Ceci Alves. E o livro faz parte de uma trilogia. Recentemente foi lançado o segundo livro, que é Salvar Fogo, que conta outra história. Não é uma continuação direta de Torturado, mas que algumas personagens de Torturado vão aparecer ali também, fazendo uma ligaçãozinha. Então, vamos ler Salvar Fogo também. Vamos ler o próximo livro, que ainda não tem título, quando ele sair. Porque se Torturado é bom, imagina os outros, né?
Sim. E, assim, o Itamar, com esse livro, ele me marcou tanto que nas entrevistas dele, os livros que ele falou que marcou ele, influenciou ele, eu fui pesquisando, sabe? E eu já fui anotando, já tá na minha lista, eu até te mandei um, né, amiga?
Uhum.
Que eu já quero ler, cara, que, sabe, os livros brasileiros, os estrangeiros que influenciou ele, eu já quero ler.
É um cara que tu assiste as entrevistas e tu pensa, caraca, que cara gente boa, né?
É, ele é muito simples, né? Ele tem um falar muito simples, ele é acessível, ele lembra Ari Suassuna. Ariano Suassuna é um gênio, mas, cara, tu se diverte ouvindo ele e ele fala numa simplicidade que tu fica, meu Deus.
Ive, no último Tá Tendo Review Nerd, a gente fez um top dos livros, né? A gente colocou os livros em ordem do que a gente mais gostou, do que a gente menos gostou. Onde você encaixa Torturado na sua classificação? A gente começou 50 Tons de Cinza, Uzumaki, Sejamos Todos Feministas, 1984, Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, Watchmen e agora Torturado.
Cara, Torturado vai para o primeiro lugar.
Eu vou colocar ele no meu primeiro também.
Em último, 50 Tons de Cinza. E aí, os outros lugares, a gente vai assim. Eu gostei muito, 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 muito de Watchmen. Porque eu acho fantástico o fato do Alan Moore, com uma frase, um balãozinho, conseguir ser tão pontual, político. Então, ele vai ali pro meu segundo lugar. E eu não sei escolher o terceiro, porque eu amo 1984, amo Uzumaki.
No meu top 3, pra ser mais rápido, eu coloco: em primeiro lugar, Torturado; em segundo lugar, Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, porque eu adorei ler esse livro.
Ah, esse livro é fantástico.
No terceiro, eu coloco Sejamos Todos Feministas. Meu top 3 tá assim, por enquanto.
Eu acho que teve um trecho que a gente acabou não falando do livro, que é um trecho que eu, nossa, achei tão lindo, e que foi que deu um nome pro livro, né? Quando a Belonisa tenta, depois de muito tempo sem falar, ela tenta falar. Eu achei aquela parte tão sensacional.
E ela escolhe a palavra arado.
Eu acho tão interessante que ela fala que ela achava a palavra bonita, que ela achava a palavra redondinha, e que é muito a representação que ela tem com a terra, né? Que ela tem com a natureza.
E aí ela fala, e aí quando ela fala que não sai um arado bonito, né? É um arado torto, esquisito, um som deformado, e aí por isso. Torturado.
É, a Belonísia, assim, me perdoem os outros, são todos muito importantes, mas eu especialmente eu gosto da Belonísia.
Ah, ela é minha preferida também.
A minha também.
Gosto muito de Bibiana, gosto muito de Saúde, Donana, adoro, mas a Belonísia, o arco dela é o melhor.
Ai, que livro, a gente poderia ficar 2 dias aqui falando sobre esse livro.
Tranquilamente.
É muito amplo, tem várias temáticas, é impressionante. Um livro relativamente pequeno, né?
Mas denso.
É, ele é muito denso. Ele faz várias referências, dá nem pra aprofundar, porque são muitos temas.
E muito bem escrito. Ai, gente.
É uma delícia.
Eu tô apaixonada, tô apaixonada.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É impossível falar tudo que a gente quer falar sobre esse livro em um episódio. A gente, se um dia tivermos a oportunidade, nem que seja de uma mesa de bar virtual, a gente com certeza certeza vai ter mais coisa pra falar ainda disso daqui. Gente, onde a galera encontra vocês?
Gente, vocês me encontram no arroba por nerd.
Gente, eu não posto nada, então as pessoas provavelmente não vão me encontrar.
Ana é low profile.
A gente e vocês sempre encontram por aqui toda sexta-feira com um novo episódio pra vocês. Nós somos Tatenda Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail pro tatenda.pod@gmail.com. Nos siga no Spotify, ative o sininho. Nos apoie pelo PicPay. A partir de R$5 já ajuda muito o projeto. picpay.me/tatendapodcast. E esse episódio foi editado pelo CJ Júnior e ele merece todas as honras, porque ainda não ouvi, mas tenho certeza que está maravilhoso.
Palmas aí pro CJ.
Palmas pro CJ.
Cira. Coloca aí palminhas pro CJ.
Insira. Isso, gente. Até a próxima. Beijo.
Até a próxima.
Tchau. Obrigada, gente.
Vai. Um beijo. Manda um beijo pra Laurinha. Tchau, Laurinha, meu amor.
Tchau, pai.
Oh. Meus úteros coçando. Amor, vamos fazer um neném.
Oh, meu Deus.
Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.